Era uma sexta-feira, 13. Uma daquelas que legitimam o ditado "No creo em brujas, pero que las hay, las hay". Às 10 da noite, o ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, e o locutor oficial da Voz do Brasil, Alberto Cury, anunciaram o AI-5.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
O ato institucional número 5 foi decretado pelo presidente Marechal Costa e Silva e deu aos militares plenos poderes. Determinou o recesso do Congresso Nacional, acabou o habeas corpus e deu início às cassações parlamentares. Uma geração inteira de políticos perdeu os mandatos. Eleito de forma direta governador do Maranhão 3 anos antes, o ex-presidente da República e do Senado, José Sarney, não apoiou o AI-5. E por causa disso, foi convocado para uma reunião em que recebeu um recado bem claro do presidente Costa e Silva.
Durante o tempo da exposição do presidente, ele disse que pensou em caçar um governador. E eu senti que ele me olhou. Mas disse que não tinha sido feito porque não queria desmontar a federação. Que ele achava que a federação devia ser mantida. E que por isso ele tinha se restringido a fazer as cassações na área do Congresso Nacional e em outras áreas. E não nas áreas de governador. Eu senti o recado e saí, fiquei calado e saí discretamente.
Conta a história e o ex-senador Pedro Simon concordou que em um pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, em 2 de setembro de 1968, foi o pretexto dos militares para a edição do AI-5. No discurso, Alves lançou um apelo para que o povo não participasse dos desfiles militares do 7 de setembro e para que as moças ardentes de liberdade se recusassem a sair com os oficiais.
O discurso inexpressivo, não pinga fogo. Era para não ter... Ninguém sabia, ninguém ficou sabendo do discurso. A não ser quando veio ordem para ele pedir licença para caçar o mandato dele. E na parada de 7 de setembro, é para o povo boicotar.
Os efeitos do AI-5 foram sentidos para muito além de 1968. A Comissão Nacional da Verdade confirmou, em 2014, que a ditadura militar deixou 434 vítimas fatais. Dessas, 210 estão desaparecidas. Muitas delas desapareceram ou foram assassinadas em ações de guerrilhas, tanto nas cidades como no campo. A Guerrilha do Araguaia foi o maior movimento de luta armada do período de ditadura militar. Organizada pelo Partido Comunista do Brasil, tinha como inspiração os bem-sucedidos movimentos revolucionários acontecidos em Cuba e na China. O resultado, porém, foi completamente oposto. 3 ofensivas de militares foram até a região entre os estados do Pará e Tocantins para enfrentar os guerrilheiros. Ao final dessas batalhas, 68 dos 98 guerrilheiros perderam a vida. 11 militares também morreram. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo revelou que 41 dos guerrilheiros foram executados após estarem rendidos e amarrados. O cientista político Otaciano Nogueira acredita que as ações de guerrilhas não tinham a menor chance de sucesso, mas para ele os que lutavam contra a ditadura não tinham outras alternativas.
Era a reação dos inconformados com aquilo. Não se podia reagir de outra forma. O Congresso manietado, a imprensa censurada, a repressão violenta, com prisão, tortura, tudo isso também atemorizou o povo.
Quase sempre. Opinião parecida tem o ex-senador Pedro Simon. O gaúcho crê que tudo não passou de uma sucessão de erros, com resultados trágicos.
Eu acredito que o pessoal que foi para a guerrilha, o pessoal do PCP, foi com a melhor das intenções, mas estava errado. Queria trazer um modelo de Cuba. O modelo de Cuba era uma cidade cercada de montanha. Os guerrilheiros estavam na montanha, desceram da montanha e tomaram a cidade. Agora o Brasil é um continente.
Os comunistas guardavam sonhos.
O tema do último capítulo da reportagem, Os 50 Anos que Não Terminaram, são as semelhanças ou diferenças entre 1968 e 2018. A reportagem é de Larissa Bortoni e Maurício De Sante, com locução de Raquel Teixeira e edição de Celso Cavalcante.
Tem um recado que eu que tinha morrido.